Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 minutos para o meio-dia, hoje falando sobre a importância da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que inicia hoje na França, terá transmissão para mais de 135 países do planeta, um importante passo para o esporte feminino, porque até então o futebol era de exclusividade dos homens. Conosco aqui a jogadora de vôlei, Vitória Dallagnol, fazendo este paralelo, né, da caminhada do esporte aqui no Brasil, nos clubes, enfim. Conosco também a Andréia Pomer, ela que é professora de educação física, e é onde tudo começa, né, dentro da escola, né, essa desmistificação do esporte passa pelas mãos dos professores, que são peças fundamentais na nossa vida, seja ela do esporte ou seja ela em qualquer outro patamar. O professor é uma peça que vai marcar a gente para sempre. E também conosco a mãe da Vitória, a Ivanete Dallagnol, trazendo este relato importante também na trajetória dos esportistas, porque atrás deles existe uma família também. E no intervalo comercial agora me veio esta fala dos professores, citei aqui a Tere Mandelli, que foi uma das minhas grandes incentivadoras ao esporte, apesar de eu não ter dado continuidade, eu devo muito à agilidade, ao gosto, à visão do esporte como um todo, à minha professora de educação física, Tere Mandelli, que hoje coordena com muita maestria, inclusive será assunto da próxima segunda-feira aqui no Temática Painel, sobre os moradores de rua, no qual hoje a Tere Mandelli coordena a hospedagem solidária. Então, assim, a vida tem várias facetas, né? De atleta, que ela foi jogadora da Ser Caxias, hoje também prestando serviço à comunidade de uma forma espontânea, gratuita e de uma forma bastante acolhedora. Bom, voltando aqui à Copa do Mundo, a gente falando nessa trajetória do esporte, Vitória, se você pudesse voltar, faria tudo de novo?
Com certeza, né? A gente sempre vem aprendendo com o passar do tempo aí, e falando mais nos sonhos que a gente tem, que nem a gente estava falando da seleção brasileira, uhum. A gente pensa numa coisa muito longe, né? Mas eu já tive a oportunidade de estar na seleção gaúcha de voleibol, e a gente vê meninas de todos os estados brasileiros que têm cujo mesmo sonho, né? E é sempre aprendizado estar vivendo nesse mundo do esporte. Até a seleção brasileira já, a gente sempre tem os olhos lá, tá muito longe de nós. Mas
quando vocês vêm, chegou, né?
Inclusive, chegou. Tem uma colega delas ali do Ju que também tá agora, né?
Isso, que ó, tá lá no Rio de Janeiro agora, treinando pela seleção brasileira e buscando o espaço dela, né?
E assim começa, né?
Uhum. E eu até quero corrigir que eu falei dos patrocinadores do Ju, né? Um dos principais é a CBC, né? E eu falei,
não, CBI.
Eu falei CBI.
CBI é um campeonato que a gente participa.
Mas, enfim, gente, tudo agrega. E o importante, e o que mais preocupa, Andréia, você como profissional do esporte, é que as oportunidades passam, às vezes, e as pessoas não agarram, mas isso falando em todos os sentidos, inclusive da família e do próprio atleta, né? O que é importante a gente ter em mente desde lá da criança, né, praticando educação física, que até então em algumas escolas a gente vê o quão banalizada ainda ela é, a educação física. Na minha época não tinha escolha, se eu não quisesse fazer educação física, eu tinha que trazer um atestado médico. Não era só ficar sentadinha no ginásio ali, porque muitas pessoas não gostam, né? Sim. A gente não é obrigada a nascer e gostar de esporte.
Claro.
Tem pessoas que têm medo de bola, por exemplo. Eu tenho dois irmãos em casa que, se jogavam uma bola para eles, saiam correndo, porque eles não sabem o que fazer com a bola. Enfim, então não é uma obrigação, mas é um momento que a gente também incentiva e tem que prestar atenção nos sinais.
Exato. Na verdade, a educação física na escola, ela tem o objetivo de apresentar o maior número de possibilidades, né? Tanto do esporte ou qualquer outra prática corporal, né? Qualquer outra atividade que dentro da escola a criança experimente todas as possibilidades que ela pode, né? Que o professor pode proporcionar e aí lá fora da escola ela possa escolher, né? O esporte ou a atividade que ela gosta de fazer. Como tu disse, né? Ninguém é obrigado a gostar de esporte ou qualquer outra coisa. Mas é nosso papel quanto professor e quanto família também, né, proporcionar que a criança experimente tudo isso, né? E aí, se ela descobrir algo que ela gosta e quiser continuar, seguir a vida dela praticando isso, então, ótimo, né? A gente cumpriu o nosso objetivo quanto professor e quanto família, né? Uhum. Realmente, o que vale são as experiências, né? Ninguém precisa sair da escola um atleta profissional ou sabendo jogar muito bem. Enfim, precisa saber... Saber que existem as possibilidades, que existem essas oportunidades e que ela pode seguir, né? Se ela aprender dentro da escola.
Vitória, apesar do Recreio da Juventude já ser um clube e ter uma estrutura já formatada e certa, o time do vôlei em si tem os seus patrocinadores específicos, né? Uhum. Você acha que a Copa do Mundo, por exemplo, a gente vê agora grandes campanhas em nível nacional projetando não só as atletas, mas as suas marcas também. Isso vai respingar nos outros esportes, na tua visão?
Claro, eu acho que sempre...
Essas marcas, né, que estão projetando aí, a gente vê as jogadoras e vocês mesmo ali do time de vôlei sabem da importância de um patrocínio atrás de vocês para custear a viagem ou até salário. Hoje tu não tem salário, né?
Não, normalmente, mas um dia na pode ter, faixa, né? Faixa etária de idade, se a gente quer sair para jogar para um outro estado, a gente ganha só ajuda de custos, quanto alimentação, a casa, né, para morar com o resto do time. Mas salário na nossa idade é difícil.
É difícil.
São poucas que ganham.
Mas mesmo tendo essa estrutura toda por trás, já é meio caminho andado, né?
Sim, com certeza.
As classes ali do recreio, no vôlei, por exemplo, é o quê? Infantil, infanto-juvenil, que é a tua categoria. Tem adulto Isso. também ou não?
Tem adulto, master, e antes do infantil tem o mini e o mirim ainda. Então, vem desde cedo.
E nenhuma delas é remunerada? Nem o adulto?
Não, nenhuma delas.
Então, quer dizer, ainda tem a trajetória, porque também a gente pode ver que é uma ponte, né?
Sim.
Um clube que é uma ponte que pode ser profissionalizante.
Verdade.
Depois da Copa do Mundo, na visão de vocês, tu percebe na escola, Andréia, um interesse pelas meninas em função desse auê todo da
claro.
Copa, das mulheres,
Sim.
de nomes como a Marta, enfim. A gente fica batendo só na Marta, coitada, mas enfim, né? É o exemplo que a gente tem.
Acho que ela tá puxando o trem, né? Mas e a partir disso, eu acredito que agora, né, no início da Copa do Mundo, a partir de domingo, quando a gente assistir, né, a esse primeiro jogo do Brasil, e aí...
E, aliás, vai ser muito frustrante se a Marta não conseguir entrar, né?
Não, mas a gente...
Tá treinando,
E aí a gente também vai ter a oportunidade de conhecer as outras jogadoras, né? Então, a gente conhece a Marta, porque a Marta tá aí, conseguiu o espaço dela, né? E a gente enxerga ela em muitos espaços, e a partir de agora a gente vai conhecer as outras jogadoras também. E não só do Brasil, né? A gente vai perceber também que existem outras excelentes jogadoras em diversos países, né? Oh. Seleções fortíssimas,
as,
né?
As que estão no páreo aí, como é que me fugiu a palavra? As que têm condições de ser campeãs, as... quando tu é numa equipe...
Destaques, né?
As que estão apontando para...
As favoritas.
As favoritas.
Às vezes dá um branco.
Dá, né? As favoritas, né, são as seleções da França, né? Estados
claro,
Unidos,
né?
E Alemanha.
Exato. E tem fortes jogadoras, né, nessa seleção.
E põe fortes nisso, meu Deus. Eu acho que vai ser uma bela Copa do Mundo, né?
Exato.
E até falando pela Marta, esses dias eu vi uma reportagem dela... E a gente pensa, uma jogadora de futebol feminina e deve ganhar muito, né? Mas não, é bem diferente os salários, quanto do homem para as mulheres, né?
Nossa, a diferença é enorme. Esses dias o Clayton Camargo, que é um aficionado por futebol, tanto futebol americano quanto futebol brasileiro, ele sabe desses índices, eu queria que ele estivesse aqui agora. Mas enfim, ele veio me falar isso, se rolou só o salário anual da seleção brasileira, é tipo 10% do salário de um grande jogador. De
Nossa.
Um jogador. E ele pegou o apanhado nessa pesquisa que ele deu, só o apanhado da seleção brasileira inteira. Então, ainda é muito custoso para a mulher despontar, no sentido de que realmente há uma desigualdade econômica ainda no futebol, porque se a gente for perceber também para os outros esportes, a diferença não é tão grande, né? Se for pegar basquete, voleibol, uhum. Hoje o nível de salário da seleção feminina do Brasil para a masculina, há uma diferença, não tenho dúvidas que tenha, mas não é tão,
não é tão grande.
Desigual dessa forma, né? O que dá para se falar mais dessa euforia ainda, a Copa do Mundo Feminina, gente?
Ah, então...
É tão bom. Vocês estão fazendo atividades especiais na escola,
Andréia? Sim, a gente trabalha, fala bastante, na verdade, sobre isso com as crianças, né? Na minha área ali, na educação infantil e primeiros anos, a gente mais conversa sobre do que realmente pratica, né, o futebol. Mas as crianças estão, e tem alguns até que pesquisam, investigam e vêm e comentam, uhum. Falam para os outros colegas, né? Então, vai crescendo, né, nessas conversas, nesse boca a boca, né, conversando e falando sobre isso, claro que contribui para aumentar a visibilidade, né? Então, eu acho que, como eu falei antes, quando acontecer o primeiro jogo, aí sim é que vai ser o comentário da semana, obviamente, né? Então, a gente espera realmente que seja isso, né?
E que as pessoas vivenciam isso de todas, das melhores formas
isso.
possíveis, né?
Até andei acompanhando nas redes sociais alguns pedidos para que houvessem a oportunidade de parar o trabalho, né? Enfim, para assistir aos Jogos do Brasil, né? Como esse movimento existe na Copa do Mundo masculina, né? Que ele pudesse existir também na Copa
tu
do
sabe
Mundo.
Sabe que algumas empresas vão
Exato,
aderir a isso,
vão aderir, né? Eu acho que é muito importante, né? Só o fato da gente poder questionar, né? Pedir, perguntar, que haja essa possibilidade já é um avanço, né? Talvez nesse ano não aconteça, mas na próxima Copa do Mundo talvez seja uma paralisação mais geral, né?
É, como a gente sempre fala aqui em todos os segmentos, de todos os assuntos, é o início, né, de uma virada, acredito eu, para o futebol feminino no mundo. Para nós, falando de Brasil, é algo novo, mas, por exemplo, para os Estados Unidos, a menina jogando futebol já é ultrapassado, né? Mas também a gente não tem que viver em comparações, né? Os Estados Unidos têm uma estrutura de esporte completamente diferente. As universidades de lá, por exemplo, investem pesado nos estudantes que despontam para algum tipo de esporte. Então, assim, não tem nem comparação, né? Mas a gente tem que ficar na torcida aqui para que realmente dê certo essa Copa.
E até tem programas dos Estados Unidos e até do Canadá que buscam atletas brasileiras. Tem os olheiros que vão para os campeonatos, tanto no futebol quanto no vôlei, nos chamam para jogar e estudar lá. Isso é bem uhum. interessante também.
E eu lembro de ter uma época que teve um olheiro aqui em Caxias do Sul também, né? Uhum. Acho que todos os anos vem, né?
Sim, sempre tem.
E nesse sentido, vocês ficam mais desconcertadas quando vocês sabem que tem um olheiro? Eles avisam vocês?
Não, a gente nem sabe quem que é, né? Eles estão ali no meio da torcida e eles veem as que se destacam. Eles chamam, entram em contato com a família antes também, né? Que é bem
Sim, porque
importante.
Já pensou em inflar a atleta e chega, a família não permite. Passa pela cabeça isso, mãe?
Passa sim.
E aí, já tá preparada se um dia ela for pra Coreia do Sul?
jogar vôlei? A gente até é bem tranquilo quanto a isso, sabe? Eu acho que o importante é a estrutura dela como pessoa, ter uma cabeça boa, né? Enfim... E eu acho que o que for para ser, a gente não vai barrar, enfim, se tiver alguma oportunidade que seja viável, né? A gente vai apoiar, sim.
Eu acho que já começa daí esse incentivo, né?
Sim.
Essa segurança da atleta. Eu não vou ter a barreira que é a família, né?
Sim,
então, já é uma grande coisa, né? Agora falta tu mostrar serviço agora, Vitória, pra ter que conseguir.
Só isso agora.
Só. Eu achei bárbara a foto oficial que saiu nas redes oficiais essa semana com a equipe da seleção feminina de futebol. Elas inovaram, achei de um extremo bom gosto. Se vocês não viram ainda, procurem nas redes sociais. As jogadoras... que pousaram para essa foto em Portugal, as da frente sentadas, elas cruzaram as pernas com um símbolo que é da mulher, né? O cruzar as pernas é de uma mulher. Isso também demonstra que a mulher não precisa perder a feminilidade. Eu vou começar pela Vitória, porque a Vitória é atleta e nem por isso tem que se tornar com trejeitos masculinos. Não que seja errado, atleta que tem, porque a gente sabe que tem muitas. Mas Esse toque feminino é importante também, não é, Vitória?
Sim, é muito importante. E a gente vê aí nos campeonatos, às vezes a gente fica uma semana fora, as gurias levam maquiagem.
Uhum.
E antes dos jogos estão lá se maquiando. E é uma coisa feminina, né?
Claro. Não tem o porquê barrar isso também,
isso,
né, Andréia?
É verdade. Tem que ser quem é, né? Não precisa assumir uma outra personalidade dentro de quadra porque é mulher, né? É mulher, tem todas as suas características e isso a faz cada vez melhor, né? Isso proporcionou que estivesse lá jogando, né? Então, eu acho que a gente tem que se manter, sim, da forma como a gente é e gosta de ser, né?
Bom, hoje inicia, portanto, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu busquei aqui na internet o nome das jogadoras, até para a gente encerrar fazendo essa corrente de energia positiva. São jogadoras guerreiras que estão lá, não estão pelos altos salários que a equipe masculina ganha, estão lá porque deram força, deram garra, se envolveram durante muitos anos e chegaram aonde estão neste momento. Portanto, a partir de hoje a gente vai ficar na torcida aqui. As goleiras Bárbara, a Aline Reis, as jogadoras Letícia Isidoro, também a Poliana, Letícia Santos, Camila, Tamires. Tamires também é bastante conhecida, né? Ela é um nome que sempre dá entrevistas, enfim. A Kathleen, a Taíla, a Mônica, a Erika, a Formiga, também destacada, joga, se eu não me engano, a Formiga joga no exterior também, a exemplo da Marta, a Thaisa, a Luana, a Andressinha, atacantes Andressa Alves, Ludmilla, a Marta, que não sei se já ouviram falar, jogadora de futebol, a Cristiane, também bem conhecida, a Bia Zanerato, a Geise, a Raquel, a Debinha, e deu. Enfim, vamos torcer e ficar nesta energia positiva. Elas merecem, né? Elas já passaram quase nas Olimpíadas, em outras Copas do Mundo. Elas não conseguiram, mas foi por detalhes. E eu acho que, tomara Deus, que a seleção brasileira não siga o exemplo que eu sempre achei negativo, né? A seleção brasileira masculina joga em função de um jogador chamado Neymar. Acabou o Neymar, pronto. E que a seleção feminina não jogue em função da Marta, porque não dá, não tem como ir para frente, André. Você, como professora, né? Por mais que o técnico diga e repita e bata, não é um jogador. Eles fazem a diferença no campo, sem dúvida. Mas existem outros jogadores na equipe, no caso ele mais 9 dentro de campo.
Exato.
Que, né, estão ali, não é possível.
Sim, todo mundo com o mesmo objetivo.
Tirar,
né,
do ombro, do peso da Marta, né, nessa seleção.
Até porque é um esporte coletivo, né?
Exato.
É verdade. Nós estamos chegando ao final do programa, faltando 2 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura. Eu quero agradecer imensamente a participação aqui das nossas convidadas hoje, a futura jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Vitória Dallagnol. Não é futura, Vitória?
Assim esperamos, né?
Trabalhar duro, né?
Com certeza.
Não adianta, tem que, às vezes, trocar o treino por certas coisas que poderiam ser mais prazerosas, mas se tu
momentâneas
tens...
Momentâneas também, né?
Hã?
Prazerosas, mas momentâneas.
Momentâneas, é. E se tu tens um foco, tem que correr atrás dele. Obrigada pela tua vinda. A professora de Educação Física, Andréia Pomer, lá de São Carlos, meu carinho especial. Eu fiz magistério no São Carlos, joguei muito naquele ginásio. Aliás, foi na minha época que eles inauguraram aquele ginásio, porque até então era um ginásio descoberto, agora está lá, né? Aquela,
excelente,
aquela
ginásio.
Ferramenta que proporciona aí o desenvolvimento do esporte para aquela criançada e os jovens do colégio. Obrigada, viu, Andréia?
Obrigada pelo convite, um prazer falar.
Agradeço
sobre
a Fernanda lá que colocou o teu nome em contato lá.
Obrigada.
Obrigada à mãe da Vitória, Ivanete Dallagnol, prestando os seus depoimentos importantíssimos aqui, porque querendo ou não, a família faz a diferença, né, Ivanete?
Com
muito
certeza.
Obrigada, viu?
Obrigada pela oportunidade
e
também.
E quando a filhota chegar lá, vem aqui pra falar pra gente, tá bom?
Com certeza.
Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Vai torcer pro Brasil, Matheus, final de semana? Acho bom, né? Obrigada, Unimed, parceira da gente, como sempre. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta sexta-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.